Olá, boa noite. Já vamos começar a nossa live aqui hoje com um patrocínio especial da CIPA, CIPA Underline Oficial. E a gente já está começando aqui com um monte de gente. Boa noite a todos que já estão chegando. Falta um minutinho para a gente começar. A gente está aqui, ó, no fixado com o tema da nossa live de hoje, que é inadimplência em condomínios, como eu havia anunciado há pouco. E a gente tem hoje aqui o Dr. André Luiz Junqueira, que daqui a pouco também já estará por aí, a gente vai chamá-lo para participar. E a gente também hoje vai ter uma entrevista com o Cláudio Afonso, né, que é o diretor de condomínios da CIPA, que vai simplesmente contar para a gente como está sendo esse dia a dia dele aí para administrar tudo isso. E a gente está começando agora, deixa eu ver se o doutor André Luiz Junqueira já está por aí pra gente chamá-lo pra participar. Ele já tá aqui, ele já tá aqui e eu vou já chamá-lo, André Luiz Junqueira. Oi, doutor Luiz André Junqueira.
Oi, tudo
bem? Estamos aqui aquecendo para começar a nossa live. Chegando muita gente já aí para nossa discussão, que hoje é quente, né? Inadimplência em condomínios em tempos de pandemia. A gente hoje também vai, daqui a pouco, falar com o Cláudio Afonso, diretor de condomínios da CIPA, que daqui a pouco já vai estar por aí também.
Eu acho Cláudio, que, meu amigo.
Ele é um especialista que vai contar para a gente como é que está sendo vivenciar esse momento, né? Como é que está sendo viver a inadimplência na pele e administrar tudo isso. Então, o que eu gostaria de já pedir aqui para todos vocês é que, se tiverem perguntas, por favor, coloquem aqui embaixo, que a gente vai passar para o doutor Luiz André, para o doutor André Junqueira. Ele vai responder. A gente vai ter também a participação do Cláudio Afonso daqui a pouco. E, doutor, boas-vindas, seja muito bem-vinda nessa Expo Síndico Live. Quero agradecer também a CIPA, que é a nossa patrocinadora oficial aí, patrocinadora master nessa nossa estreia, né? Que a gente está estreando hoje a Expo Síndico Live, que a gente acredita que vá simplesmente se tornar parte do calendário do síndico, porque semanalmente, às quartas-feiras, nós estaremos aqui junto com grandes marcas e com grandes especialistas para discutir temas bem importantes. Então, doutor André Junqueira, a palavra é sua.
Muito obrigado, Dio. Agradeço novamente o convite. Eu estava me lembrando que, mais ou menos um ano atrás, nós estávamos também numa Expo Síndico. Estava com Cláudio Afonso também.
Sim.
Lá na Barra da Tijuca.
Sim.
A gente estava todos juntos, né? Foi mais ou menos esse período do ano. Agora a gente está fazendo a mesma coisa, só que no Instagram. Mas é a mesma coisa, né?
É a mesma coisa. A gente tá numa fase de se reinventar, né? Então, para se reinventar, a gente tem que seguir aí acompanhando tendência, acompanhando tecnologia. Nossos síndicos também estão se adaptando a esse novo mundo, esse mundo virtual. E, felizmente, estamos conseguindo nos conectar e discutir temas importantes. Em breve estaremos juntos. Por enquanto, estamos numa conexão virtual que, independente de pandemia, de lockdown, ela vai seguir. Porque tem coisas que vêm e vêm para ficar, né? Eu acho que a conexão online fortalecida é uma delas.
Sem dúvida. E, embora eu não consiga interagir ao vivo com meu amigo Cláudio Afonso, Eu participo agora um pouco e aí depois, daqui a pouco, entra o Cláudio Afonso para falar da parte que, claro, naturalmente eu não domino, que é a parte de gestão administrativa e gestão financeira, né? Eu, como as pessoas aí que estão, e agradeço a presença, está meu irmão aqui de novo, Rafael Junqueira, o Cláudio Afonso também já acabou de entrar, da CIPA, a Luciana. Eu sou advogado, né? Então eu não tenho essa expertise na área administrativa, gestão financeira. A gente vai aprendendo ao longo do tempo, né? Ouvindo um pouquinho, né? Mas não é o que eu faço todo dia. Aqui, se você já me permite de eu fazer algumas palavras a respeito do tema, né? E, claro, ficando à disposição de quem mais aí questionar, arranjar perguntas complicadas aí, nesse tema que está bem complicado no momento de pandemia, mas o problema de inadimplência ele é um problema financeiro, que naturalmente, para a gente tentar evitar e remediar, eu tenho alguns aspectos jurídicos, porque o síndico pode usar determinada medida, dar desconto na cota, né, que é uma das perguntas que mais fazem, né? As pessoas, muitos, todos nós, somos condôminos, moradores, locatários, pensamos, né, sendo advogado ou não, posso não pagar o condomínio? Posso pedir desconto para o síndico? E a minha resposta, amigos, mesmo sendo também condômino, locatário, gostaria muito de ter um desconto de condomínio no momento, mas a minha resposta é negativa. Eu não posso conceder descontos, né? E aí o síndico não pode. Então, o síndico pode também, nesse momento de dificuldades financeiras, ele tirar multa e juros para facilitar o pagamento daquela pessoa que está com dificuldade nesse momento de pandemia? A resposta é não. Porque ele tem um limite legal de gestão financeira, e muito parecido com o direito público, do direito financeiro. O síndico não pode abrir mão daquilo que não é dele. Esses valores são do condomínio. E uma previsão orçamentária, mesmo que tenha sido feito antes da pandemia, sem prever essa situação nefasta que hoje enfrentamos, ela tem uma base assemblear. E o síndico não pode superar essa decisão da assembleia. Se o fizer, caso ele abra mão de juros e multa ou qualquer valor da cota ordinária ou extraordinária, ele pode vir a responder pessoalmente por esse prejuízo gerado à coletividade. Isso, para quem é gestor, administrador, síndico, quando a gente fala isso, nós advogados, né, o síndico fica desesperado porque ele não tem muita. Ele não tem carta na manga, né? Ele não tem moeda de barganha. Na verdade, nisso você tem que trabalhar mesmo com parcelamentos e tudo. O trunfo disso tudo, assim, pelo menos acho que é o ponto central, seja combinar medidas de várias sobre vários aspectos de áreas de conhecimento, que é uma gestão financeira boa, um realinhamento orçamentário. Tanto que falei isso no nosso último encontro de assembleias virtuais, fazer uma assembleia para rever esse orçamento, daquilo que for possível, mas eu não posso abrir mão de valor da cota, de contribuição dos condôminos, por pior que seja a discussão. E aí, quem tenta alegar, como tem sido alegado na relação locatícia, teoria da imprevisibilidade, onerosidade excessiva, fato do príncipe. Amigos, todas essas teorias são perfeitamente aplicáveis numa relação contratual, mas não numa relação convencional, não numa relação condominial, porque o que liga os condôminos não é uma relação de direito pessoal, é uma relação de direito real. No momento que alguém não paga uma cota, os outros pagam por ele. Isso o torna muito diferente essa relação em relação ao contrato. Então eu não posso usar essas justificativas para isso. Eu falo bastante dessa parte porque aqui a gente está falando para condôminos, para os nossos colegas advogados, que vão defender os interesses dos seus clientes, dos seus condôminos, querendo não pagar o condomínio, dos seus condomínios, querendo cobrar o condomínio, né? Mas não, é uma situação que não dá para fugir muito. O que tem que tentar trabalhar, e pode me interromper a qualquer momento, Tadil, se eu estou falando, assim, passando primeiro a mensagem que eu acho que é mais importante. Nesse momento, o que a gente tem que trabalhar é ver todas as opções jurídicas que se tem para se cobrar o inadimplente. Jurídicas, quando eu digo jurídico, não é que necessariamente tem que ser um advogado, mas aquilo que eu posso fazer com segurança jurídica. Então, eu posso fazer uma mediação pré-processual? Posso. Isso não tem custo. Posso fazer uma ação de cobrança? Posso. Ah, mas tem custo. Será que eu não posso pedir gratuidade de justiça? Posso tentar fazer um parcelamento? Que tipo de parcelamento? Em quantas vezes você vai fazer? Avaliar todas as alternativas que se tem, claro, com seu jurídico, com seu financeiro, mas para ver se não está abusando, não está excedendo do seu direito, ou até não utilizando o seu direito na sua plenitude, né? Por incrível que pareça, Gil, a gente recebe consultas perguntas de síndicos e até outros advogados achando o seguinte: ah, não posso fazer ação agora, porque ou o judiciário está parado ou porque nesse momento o judiciário não está despejando, né? Veja que são questões pontuais, amigos. O condomínio, que não faz ação de despejo, mas eventualmente ele chega numa expropriação forçada do bem e termina penhorando o imóvel, leiloando o imóvel, né? Então isso envolve uma desocupação do imóvel, que é praticamente o despejo. A gente não usa esse nome, mas é. Amigos, isso dificilmente pode, talvez, não acontecer agora por uma questão pontual levantada no processo. Mas, como eu vi até outro advogado numa live dessa, falando que fez um leilão agora, há pouco, né? Então, as coisas continuam. E por quê? Ah, mas isso é desumano, tirar a casa da pessoa nesse momento difícil? Claro que é uma decisão difícil, mas pense também do outro lado. Quantas pessoas vão deixar de pagar o condomínio por causa da cota gigantesca que vai ficar por conta dos inadimplentes?
Certo.
E aí, que eu deixo para o Cláudio responder, que é quais as medidas, o malabarismo que, na verdade, a gestão financeira deve fazer para tentar evitar isso.
Uhum.
Porque em um mês, a inadimplência, em média, claro, né? Nem todos os condomínios sofreram desse jeito, alguns sofreram até mais, mas, em média, a inadimplência aumentou o dobro em um mês aqui no Rio de Janeiro.
Certo. A gente está com bastante pergunta. Quero agradecer aí ao Cláudio Afonso, que já está com a gente aqui na live.
Agradeço. Oi, Cláudio.
Também a Luciana Maranhão, Daniel, da Cifa, nossos patrocinadores. E o que uma pergunta que chegou aqui, assim, eu olhando aqui friamente, a situação do síndico é realmente uma situação muito delicada. Né? Porque a princípio, eu, enquanto condômina, eu acho que o síndico é o poder maior e ele pode fazer o que ele quiser. O senhor está dizendo que não. Eu vou pedir um desconto para ele, vou pedir para postergar. Ele vai me dizer não, não porque ele não quer me dar esse benefício, mas porque faz parte do que foi acordado em assembleia e a assembleia é maior do que ele nesse momento, né? Então, é ter aí uma gestão de conflito, uma frieza, uma comunicação que tem que ser muito prudente com esse condômino para que ele entenda que isso não está na mão dele. Agora, tem uma pergunta aqui que é o inadimplente, né? Ele está inadimplente, ele pode participar de assembleia, ele pode votar, que é uma pergunta também aqui de várias pessoas, né? Você tem lá um condômino inadimplente, no momento de pandemia, ele pode participar de assembleia, ele pode votar, como é que fica isso?
Caso o condomínio consiga fazer uma assembleia, né? E aí vou repetir que o faça virtual, por favor, não aglomere, mas caso faça, independente do sistema que utilize, independente da forma, o inadimplente não vota, tá? O artigo 1335, inciso 3, ele garante o direito de participação e voto do condômino, mas ele retira esse mesmo direito na hipótese quando ele não está quite. Se ele estiver numa situação de inadimplência, que é o descumprimento de qualquer dever condominial, especialmente o de não pagar o condomínio, o de pagar o condomínio, se ele descumprir, ele não vai votar. Existem variações desse posicionamento em razão de que, participar ele pode, mas não pode votar. Presente ele pode, mas não pode falar. Ou nem presente ele pode estar, ele tem que estar fora do ambiente assemblear. Uhum. Amigo, o que eu recomendo, já falei disso muitas vezes, já publiquei também, é que eu recomendo só tirar o voto do inadimplente, né? Em ambiente até virtual, dependendo da posição do condomínio, eu corto a voz do inadimplente, mas deixo ele participar ali. Ele está vendo, está assistindo tudo e não fala. E na parte da assembleia virtual, isso é muito melhor, Dil, porque a gente deixa ele no mudo. É mais fácil. Sim. Antes, se ele falava, você tinha que fazer o seguinte: por gentileza, o senhor fica em silêncio, né? Por quê? Aí você tinha que falar para todo mundo por que era, né? No meio virtual, você tem mecanismo para tentar contornar esse embate. Tá? Mas o ideal, sinceramente, é deixar ele falar à vontade e na hora de votar não conta. Não conta o voto dele.
Entendi. A gente está assim, com o papo condominial aqui, com o Edilson.
Daniel.
Daniel, com o Natal aqui presente, várias praças. Vários síndicos já chegando. Uma boa noite para vocês. Sejam muito bem-vindos. A gente já está aqui há 15 minutos falando do tema de hoje, que é inadimplência em tempos de pandemia. Eu quero fazer mais uma pergunta antes da gente chamar o Cláudio Afonso, que é em relação ao envio da cobrança, né? O condômino ele não pode ser inadimplente, ele tem que pagar em dia. O síndico não pode dar desconto, nem pode isentar nesse momento de pandemia. Isso a gente já aprendeu. E essa cobrança, né? A cobrança, ela é física, ela é digital? O síndico, ele como que ele, nesse momento de pandemia, o condômino pode alegar, eu não recebi a cobrança, enfim, como é que está isso?
É o seguinte, essa alegação de não receber a cobrança, isso já existia desde sempre, tá? Mas, felizmente, eu não preciso, eu não tenho uma obrigação legal de informar o condômino da mora. Ou seja, eu não preciso, por conta da relação condominial, por causa da obrigação de pagar, obrigações sucessivas, previsíveis, eu não preciso avisar o condômino de que ele tem um débito. Isso significa dizer que, se eu movo até uma ação de cobrança direto e ele alega em contestação de que aquela cobrança é abusiva, é ilegal, porque ele não tinha ciência dela, essa argumentação cai por terra, porque a obrigação condominial ela é certa, é assim como o aluguel. Eu não preciso também, e nisso se assemelha, eu não preciso avisar que ele está em débito, que ele tem que pagar o aluguel. É óbvio que ele tem que pagar o aluguel. Uhum. Então, eu não precisaria fazer isso. Isso é importante, principalmente porque como que esses condôminos, às vezes, fogem dessas cobranças?
Certo.
E não é fácil, às vezes, citá-los nas ações judiciais, porque eles tentam fugir, tá? Fazendo o exercício do direito deles de fugir de uma ação, né? Que não é direito nenhum. Na verdade, é uma falta de cooperação absurda com a administração da justiça. Mas não pode. Esse é do ponto de vista jurídico. Agora, a gente tem que ver o outro ponto, que é do ponto de vista de eficiência de gestão. É óbvio que, se eu não tenho a resposta desse condômino, eu poderia, de repente, fazer um acordo extrajudicial, amigável e economizar uma ação. Tá? Que mesmo que ela tenha custos baixos, com pedido de gratuidade, coisas assim, mesmo que seja, né, nesse formato, é tempo, né?
Uhum.
Então, o que o síndico pode fazer, e aí através da sua administradora, do seu advogado, aquele que lhe dá apoio para a cobrança? Use o meio possível disponível, desde que não divulgue essa inadimplência para terceiros.
Uhum.
Ou seja, manda WhatsApp, liga, manda SMS. Ah, mas não tem prova de que ele recebeu. Não, o contato é dele, você já tem esse dado? Então liga, manda um SMS, manda um WhatsApp, sem ser repetitivo, sem ser agressivo, porque senão você vai arranjar outro problema para você, tá?
Uhum.
Aí não, mas de forma cordial, tentando, por favor, tudo mais. E aí qualquer canal é válido, desde que, repito, não divulgue a cena de imprensa para outros. Então, se você quiser botar um aviso para todo mundo ver, porque ele certamente vai ver, não faça isso, que você vai dar um presente para o inadimplente.
Tá.
Porque ele vai mover uma ação para reparação de danos morais e você vai terminar pagando o débito dele com essa indenização.
Tem uma pergunta aqui, que na verdade a gente vai falar um pouco sobre isso com o Cláudio Afonso também, que é esse momento, né?
Tá. Eu posso responder e aí eu saio.
Tem um aqui falando que a inadimplência cresceu muito nesse período de pandemia, né? O Cláudio vai nos trazer dados sobre isso. E aí, com o crescimento dessa inadimplência, existe a possibilidade do parcelamento? Eu sinto que os síndicos estão angustiados, né? Com a impossibilidade de fazer algo por conta desse momento que ninguém escolheu, né? Então, como que é o parcelamento em caso de inadimplência? É possível?
É possível, sim. Tá? Se nós levarmos em conta que o próprio Código de Processo Civil permite que o devedor, assim que citado de uma ação de execução, ele pode fazer um parcelamento que a gente chama de parcelamento compulsório, parcelamento judicial. O devedor ele tem o direito, só para vocês verem como que o parcelamento ele é bem intrínseco, né? Ele está bem inserido, né, nessa relação obrigacional, e o Código de Processo Civil de 2015 fez essa previsão de que eu fui executado. Eu posso depositar 30% do valor e parcelar o restante em 6 parcelas com juros de 1% ao mês. Ou seja, o próprio Código de Processo Civil coloca um parcelamento dessa forma. E esse eu lhe diria que é o ideal. Se alguém lhe pedir algum parcelamento, nesses termos, aceite, aceite, está perfeito, porque ele vai conseguir esse parcelamento em juízo. Então, aceite. Agora, o condomínio pode ir além. Ele pode fazer um parcelamento de 12 vezes, 24 vezes ou mais? Pode. O que o síndico tem que ter cuidado é: será que ele não está avançando demais? Porque o ideal é que tivesse uma assembleia prévia definindo os padrões de parcelamentos. Não tem uma assembleia. Qual que é a minha referência? Aí a referência é: síndico, se não vou isentar, veja um parcelamento que, não seja muito longo, tá? Não, não tem limite para parcelamento, mas sinceramente, um parcelamento em 200 parcelas, 200 vezes, isso é financiamento bancário e sem juros. Se for ainda com juros, até dá para pensar, mas com muita cautela, muito longo. Também, com quem que você vai fazer esse acordo? Isso é muito, tem que ter muito cuidado, amigos. Se for uma pessoa que não é o proprietário e ele está assinando um acordo, você pode ter um problema, de novação. Você pode ter um problema de que, ó, você está fazendo com alguém que não é proprietário, e aí na hora de executar, você vai ter que executar quem? Quem assumiu a dívida. Que não foi proprietário, foi outro. E aí você perde a relação próprio-terreno. Tem vários cuidados para fazer o acordo. Quando eu pagar meu aviso, eu não preciso fazer acordo. Eu mando o boleto, ele paga, né? A administradora manda o boleto, ele paga. Qualquer forma de parcelamento, eu tenho que fazer esse acordo direitinho, desde que seja um padrão. Tudo direitinho, com confissão de dívida, Márcio. Márcio, grande amigo, síndico profissional. E aí fazer isso. Então, avaliem internamente até quando que vocês podem fazer um parcelamento. E o que eu recomendo: se vocês tinham um padrão antes da pandemia, mudem isso um pouco. Flexibilizem um pouquinho mais. Se antes vocês deixavam até 12, aumentem isso um pouco. Porque vai tudo piorar. Deixa eu cumprimentar aqui o doutor Fernando Zito, grande amigo, advogado especialista lá de São Paulo. Isso mesmo, o proprietário tem que anuir com esse acordo, mesmo que outro pague, mas ele é que tem que anuir, ele é que tem que assinar.
E a gente tem aqui uma pergunta, e aí eu vou já pedir para o Cláudio Afonso me enviar a solicitação para participar da live, deve estar aparecendo aí já na sua frente, solicitar para participar ao vivo, para a gente te chamar aqui. Tem uma pergunta sobre ajuizamento. O síndico pode ajuizar a unidade inadimplente?
Pode e deve, tá? O judiciário continua andando normalmente, os prazos foram retomados de processos eletrônicos. Pode acontecer uma ou outra paralisação pontual de prazos, isso é importante que o judiciário tenha essa sensibilidade por conta da situação de pandemia, e os prazos dos processos físicos estão parados. Então comece, e a minha recomendação, o quanto antes, porque essa inadimplência é uma bola de neve, já dobrou em um mês. E a ação vai demorar. O juiz não vai julgar a ação em um mês. Vai demorar. Então, quanto mais tempo se demora para se fazer, pior fica isso. Essa é minha deixa, coleguinhas, que aí eu saio agora. Infelizmente, não vou poder interagir pessoalmente com Cláudio Afonso, meu amigo, mas deixo aqui que ele tem a obrigação, né, de pagar um risoto depois que terminar essa pandemia. As poucas vezes que eu almocei com o Cláudio Afonso, porque ele também é muito ocupado, né? Trabalha muito, foi num risoto excelente na Cinelândia, que é perto até da Cipa, né? E aí, nada de golpe, meu amigo. Depois da pandemia, você me deve mais um daqueles risotos excelentes lá, daquele restaurante,
Mas
tá?
olha,
Vou sair.
André, o senhor fica com a gente na live, porque tem muita pergunta chegando. A gente vai conversar agora sobre a experiência com Cláudio Afonso e daqui a pouquinho o senhor volta para encerrar com a gente para responder a todo mundo que está aí mandando um monte de pergunta. Vou dar uma dica para vocês: coloquem interrogação no fim da pergunta, porque eu consigo filtrar aqui com mais facilidade, tá bom? Então,
Daqui
doutor
a pouco
André,
eu volto.
então vamos lá, seguindo, a gente fez a nossa primeira parte da live aqui com o doutor André Junqueira, e agora eu vou chamar o Cláudio Afonso, que vai entrar com a gente, falando um pouco da experiência dele, né? Sobre como ele tem lidado com esse dia a dia, né? Dele no à frente da direção de condomínio aí da CIPA, e a gente sabe que quem está na linha de frente realmente passa por momentos que não são tão fáceis de administrar, principalmente quando a gente fica sabendo aqui, através do doutor André Junqueira, que a legislação, né, da Assembleia, ela está acima da vontade do síndico. Cláudio Afonso, muito bem-vindo à nossa live, estreando conosco aí nesse bate-papo maravilhoso. O Cláudio, que é diretor de condomínios da CIPA e vive diariamente essa experiência de lidar aí com a inadimplência. Você me ouve bem, me vê bem, Cláudio? Está tudo bem?
Ouço bem, tá tudo bem. Estão me ouvindo bem também?
Sim, muito
Ah,
bem.
que bom.
Que
Que
bom.
bom.
Então, eu vou, na verdade, passar a bola para você dar boa noite, boas-vindas à nossa live e contar para a gente um pouquinho como é o seu dia a dia como diretor de condomínios e nessa gestão da inadimplência, como é que está o mercado? Cresceu? Você que vive isso no dia a dia, como é que vocês estão fazendo para administrar tudo isso? Seja muito bem-vindo, obrigada à participação da CIPA.
Obrigado, Gil. Primeiramente, em nome da CIPA, agradecer o convite, estar mais uma vez falando sobre condomínios. E, inicialmente, gostaríamos de parabenizar os síndicos, porque neste momento de pandemia, fica aí no registro do reconhecimento da CIPA pelo empenho e pelo trabalho que eles têm realizado. Não tem sido fácil. E eles têm, com muito zelo e muita competência e muita criatividade, caminhado muito bem neste momento, viu? E sairemos muito mais fortes, podem ter certeza disso. Eu acho que primeiro a gente tem que falar de números, né, Dil? Acho que
Isso.
de todos. É importante a gente falar de uma perspectiva de PIB, que é o Produto Interno Bruto para o próximo ano, de menos 6%. Quer dizer, é uma perspectiva de retração da economia. Então, retrai a economia, tem empregos reduzidos, circula menos dinheiro, consequentemente aumenta a inadimplência. Hoje, nós já sentimos esse impacto de inadimplência porque a gente começa a observar que saímos de um patamar de 8% a 9% de inadimplência para 15%. Então, os impactos que estão acontecendo na gestão condominial dos síndicos, eles já estão começando a sentir no bolso e no fluxo de caixa deles, que é um tema que a gente fala daqui a pouquinho. Mas hoje é importante entender essa sinalização desse caminhar, que a gente não sabe aonde pode parar, e principalmente qual é o grande impacto que a gente está tendo hoje. É o impacto dessa fila de crédito. Existe uma pesquisa, um instituto fez uma pesquisa com os consumidores neste momento, perguntando assim: como é que é a ordem de priorização dos seus pagamentos? E pasmem, 30%, apenas 30% disseram que priorizam o pagamento de aluguel e cotas condominiais. 43% dos consumidores disseram o seguinte: olha, eu priorizo as contas essenciais, que é luz, internet, gás. Então, a gente já tem uma dificuldade de estar à frente na fila. Então, é muito importante que a gente se organize, de que forma a gente possa estar melhor visto para ser priorizado, porque o recurso é escasso, então é um cobertor curto, como a gente diz, e a gente precisa organizar. Mas antes de tudo, até para falar um pouco de caixa desse impacto, é fundamental a gente falar de alguns conceitos sobre inadimplência. Um olhar mais técnico sobre a questão de inadimplência, né? Nós conversamos isso com os nossos síndicos lá da CIPA e falamos muito nessa questão. Existe a inadimplência, existe a impontualidade e existe o inadimplente quanto mais. Então, o inadimplente é aquele que, olha, eu não paguei, eu juntei uma, duas cotas, depois eu pago uma, eu pago outra, ele afeta-se o fluxo de caixa, mas ele normalmente ele regulariza de tempos em tempos o seu débito. O impontual é aquele que ele não paga no vencimento, mas de repente, dentro do mês, até o final do mês, ele quita. Então, ele atrapalha o fluxo de caixa naquele dia, mas até o final do mês ele regulariza a situação dele. Então, você consegue fazer esse giro dentro do mês. E nós temos o ponto mais, é aquele que tem o hábito de não pagar. Então, esse você já não conta mesmo com o recurso dele, porque ele já não paga. E já não paga por vários motivos. Então, é importante que, ao olhar do síndico, do gestor, do administrador, ele tenha que ter essa visão para separar as populações, para entender aonde é que ele vai agir. E, principalmente, qual é o impacto disso no fluxo de caixa dele? Porque todo mundo fica muito preocupado justamente com a inadimplência, justamente com relação ao quê? Ao fluxo de caixa do condomínio. Então, como é que eu acompanho esse orçado versus realizado? Então, eu tenho que ter um sistema que fique online, para mim, dinâmico, porque inadimplência e devedor, quanto mais ágil, nós costumamos dizer, mais líquido é. Então, quanto mais ágil for a sua ação, mais efetiva for a sua ação, maior a probabilidade de você receber. E lembra que a gente tem uma fila em que 30% apenas priorizam as cotas condominiais. Então, se você faz um acompanhamento do seu orçado realizado, não só das despesas, mas também das receitas, isso te ajuda muito. Porque, usualmente, a gente olha mais as despesas, né? Mas as despesas, elas estão nas suas mãos. Você decide se paga ou não paga, normalmente. Já a arrecadação, não. Você depende de um terceiro. Então, nós ali trabalhamos muito nessa questão de orientação aos síndicos, de no acompanhamento do orçado e realizado, nós no nosso sistema, ele não acompanha só a despesa, ele acompanha a despesa e as receitas. Então, você fica ali acompanhando e relatórios para que ele possa estar no dia a dia acompanhando em tempo real tudo o que está acontecendo, porque, mais uma vez, a velocidade é fundamental nesse aspecto. Então, ele tem que ser ágil, ele tem que estar ali pronto para poder tomar a sua decisão, né? Então, e por quê? Porque o impacto no fluxo de caixa vai levar ele a fazer alguma coisa. Olha, ou eu vou ter que postergar algum pagamento, ou eu vou ter que negociar melhor. Como é que eu vou agir? Então, o síndico já tem que estar pronto, entendendo que ele vai ter agora uma diminuição da sua arrecadação em função dessa inadimplência. E aí ele tem que ter meios de trazer isso para o jogo, né? Como é que ele traz mais isso para o jogo? Como é que ele traz aquele devedor? Como é que ele compromete aquele devedor? Olha, prestação de contas, transparência. E aí ele começa a sensibilizar aquele devedor, entendendo: poxa, eu preciso muito do teu recurso porque a gente deixou de fazer uma obra. Olha, o não pagamento da sua cota está impactando nisso, nisso e nisso. Nós temos salários a pagar. Então, é uma forma muito legal, porque além de ser um dever do síndico prestar contas, ele traz para o jogo toda a comunidade que são lá os seus sócios, né? Dentro dessa empresa sem fins lucrativos chamada condomínio, porque condomínio é uma empresa, eu costumo sempre dizer isso. Então, é fundamental. Todos os síndicos são gestores empresariais, não tem a menor dúvida, não podem ser vistos de outra forma. Por isso que cada vez mais eles estão capacitados em várias matérias, em várias disciplinas, e muito especialistas em generalidades, né, como a gente costuma chamá-los. Então, esse momento é fundamental que ele tenha um acompanhamento do seu caixa, fazendo simulações para prever e se isso não acontecer, e se eu não receber, e se. E algumas vezes eu vi até algumas perguntas falando sobre a questão do fundo de reserva, né? Que aí o doutor André até tem uma posição, e eu concordo com a dele. Olha, o fundo de reserva todo mundo sabe de carteirinha, você tem lá a determinação dele, que é para emergência, e algumas situações, na maioria dos casos, está definido numa convenção ou que sai em uma assembleia. Mas existe a coisa da emergência. Ninguém, quando elaborou uma convenção, pensou em pandemia. Então, esse momento é o momento de ser criativo. É fundamental que tenha toda essa criatividade, que você possa ser ágil, criativo e fundamentalmente empático também, porque a gente sabe que é um momento que não está sendo fácil para ninguém. Então, às vezes, a gente encontra aí alguns problemas, né? Comprometendo os S condominiais, principalmente o sossego, aquele barulho, aí quer notificar, não notifica. É fundamental que a gente tenha um olhar para a inadimplência, mas principalmente sabendo separar as populações. Quem está crescendo é a minha impontualidade? Quem está crescendo é o meu quanto mais? Quem está crescendo é o meu inadimplente? E é isso que você tem que trabalhar. Então, os acordos, como falado anteriormente, ele normalmente ele está regrado, seja numa reunião de conselho, seja numa assembleia. Olha, pode fazer no máximo 6 parcelas, ou a parcela não pode ser inferior ao valor de uma cota. Enfim, essas regras são criadas dentro do condomínio, mas tem que ter muito bom senso nesse momento. Porque senão você começa a criar um acordo que é inviável, ele não só deixa de quitar o acordo, como para de pagar as vincendas, que é fundamental que a gente continue dando fôlego e ar para que tem ar nesse pulmão e ele continue colocando recursos no condomínio. É fundamental. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e a gente brinca muito que, às vezes, tem uma forma de resolver muito fácil, né? Olha, você não paga, Dil. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou cobrar do André por ele e por você.
Ah, pronto. Sim.
Está resolvido.
Isso acontece. É o aumento da cota condominial, isso?
Exato. Então, a gente aumenta a cota condominial porque eu preciso ter dinheiro no caixa. Só que aí, existem aqueles dois lados da mesa. Tem um lado dos que não pagam e tem o lado daqueles que estão se esforçando muito para pagar. No momento que eu aumento essa cota, eu aumentei 25%, por exemplo, da cota de condomínio. E o que, que aconteceu? A minha arrecadação diminuiu. Mas como diminuiu se eu aumentei o valor da cota? Diminuiu porque você trouxe para o outro lado da mesa várias pessoas. Você trouxe para o outro lado da mesa aquele que estava se esforçando para pagar, que olhou a prestação de contas e falou, eu acredito nesse síndico. Eu acredito, eu vou me esforçar, eu vou priorizar. Ou seja, eu vou botar 80% da minha priorização de pagamento à cota de condomínio, porque é onde eu moro. E é fundamental que eu more bem. Mas não, eu não tenho mais condições, porque agora você aumentou o condomínio, então, em vez de ter 5 inadimplentes, nós vamos ter agora 15 inadimplentes. Então, é muito cuidado nessa sensibilidade na hora de ajustar esse valor de cota. Então, isso é fundamental. E, principalmente, que a gente possa ter o comprometimento, mas através de quê? De transparência, de prestação de contas, porque isso mostra ao condômino tudo que está e como está sendo destinado o seu recurso. Então, eu acho que esse caminhar, essa mescla de atenção, de acompanhamento e agilidade. Então, recomendo muita agilidade e empatia, de entender o que está acontecendo.
Agora, Cláudio, chegou uma pergunta aqui que realmente você está falando de agilidade, né? De rapidamente, tão rápido você fizer a cobrança, mais líquido você é. Agora, e empatia. Empatia é uma palavra muito importante que você repetiu aí algumas vezes. Como que esse síndico, como que vocês estão lidando com o condômino que questiona, no momento da pandemia, as áreas fechadas? Né? São áreas fechadas, piscina que não funciona, sauna, etc. E o valor do condomínio não cai. Então, assim, eu não sei se isso já chegou para você aí no seu dia a dia. Apareceu aqui, achei interessante, diferente. Acho que gostaria, eu mesma gostaria de saber como é que vocês estão lidando com essa resposta, né?
Legal. A gente sempre separa, e principalmente quando eu faço essa dobradinha com o doutor André, que é sempre um prazer, né? Eu peço até desculpa, doutor André, eu falei que não ia citar o seu nome, que eu tinha pouco tempo, mas eu não posso deixar aqui sem fazer os elogios e dizer que o risoto está de pé, viu? A gente vai fazer aquele almoço lá, assim que passar tudo isso. Existem duas questões, né? Uma questão é que a arrecadação, cota de condomínio, é rateio de despesa. Então, é rateio de despesa em função de serviços, ok, mas é rateio de despesa. Então, se eu já tenho despesas estabelecidas, uma previsão orçamentária que foi aprovada em assembleia, então eu tenho todo um caminhar que está embasado para a cota condominial para fazer face às despesas do condomínio. Ah, mas o salão de festa está fechado. Isso gerou alguma economia para o condomínio? Ah, sim, está gerando economia para o condomínio. Ok, então em função disso eu posso diminuir a cota condominial? Eu não recomendaria no primeiro momento. É claro que se isso estiver gerando um caixa para o condomínio, um grande caixa, ou o condomínio tem até, olha, nós temos aqui a arrecadação do fundo de reserva. E a gente vai optar em parar de fazer a arrecadação do fundo de reserva, porque aí, via de regra, 10% a menos aí já é um desconto. E depois a gente vai ratificar isso numa assembleia. Existem situações, porque tem um saldo de caixa muito grande, então nós podemos avaliar isso. Agora, de nada impede também que, ao passar tudo isso, ou que seja convocada uma assembleia, seja ela virtual, nós já estamos, inclusive, fazendo assembleias virtuais na CIPA, né? Então, que seja uma assembleia virtual, que você faça uma assembleia dizendo o seguinte, olha, vamos diminuir o valor da cota, ou daqui a um tempo vamos parar de cobrar o fundo de reserva para que a gente tenha um alento aí no caixa. Tudo vai muito do bom senso, tudo vai muito do momento. E, mais uma vez, como o doutor André disse, a gente tem sempre que preservar o caixa. né? Como a gente diz para as empresas, a empresa não quebra se ela deixar de vender. Ela quebra por não ter caixa. Então, o condomínio tem que estar muito atento ao seu caixa. Então, o condomínio, o síndico gestor, ele tem que conhecer, entender por que a geração de caixa dele está sendo afetada, aonde ela está sendo, e caminhar nesse sentido. E se ele entender que, olha, em função desse momento, eu consegui parar esse serviço, eu consegui uma bonificação, a gente conseguiu um desconto muito legal, eu vou chamar aqui uma assembleia e nós vamos diminuir a cota de condomínio e vamos seguir a vida. Ok, não é problema algum, mas lembrando que a cota de condomínio ela é feita para um rateio de despesa. Então, uma coisa é a utilização diária, outra coisa são as despesas do condomínio. Então, é fundamental que a gente separe uma coisa da outra. E, mais uma vez, não existe verdade absoluta, existe a questão do bom senso, da situação. Então, um condomínio que tem R$1 milhão de saldo, um fundo de reserva, além do saldo, gigantesco, e aí eles decidem que, olha, nós vamos parar de arrecadar o fundo de reserva por um tempo, até porque existem algumas convenções que prevêem um teto de arrecadação, vamos parar aqui agora e depois a gente ratifica isso numa assembleia. Ok, definiu. Então, é muito do momento e da situação. E muita conversa. Então, utilizem os canais virtuais para reunir. E aí você consegue até uma adesão muito maior e um bate-papo entre todos, você chega muito mais fácil ao consenso. E eu acho que esse é o grande ponto. É esse consenso, né? Buscar o melhor consenso disso tudo. Entendeu? Então, acho que é o que a gente costuma orientar os nossos clientes nesse sentido. E a parte jurídica, aí eu deixo que eu arrumo o problema, eu resolvo a questão financeira, a parte jurídica eu deixo para o doutor André. E aí essa dobradinha lá que ele responde daqui a pouquinho para o pessoal. Mas a questão financeira é essa, e a gente está muito atento na preservação do caixa, né? Então é fundamental que a gente tenha conscientização de todos e preservar o caixa na medida do possível.
Sim, a gente está aqui recebendo vários comentários, que aula, né? Eu acho que o síndico, nesse momento, ele fica um pouco isolado também, assim como o mundo todo, né? Com as suas dúvidas. E eu queria que o senhor desse uma última colocação aí sobre o posicionamento da CIPA nessa gestão de crise durante a pandemia, na gestão da questão financeira, da inadimplência, para a gente voltar com o doutor André, que está aí já com um monte de gente fazendo perguntas para ele online, muita gente chegando. O Cláudio, muito bem-vindo e muito elogiado aqui pelas pessoas com a sua aula.
Agradeço.
Uma aula para a gente sobre como lidar, né? E eu acho que tem algumas coisas importantes, algumas palavras importantes que você citou. Agilidade, empatia, são duas palavras que ficaram aqui na minha cabeça que o síndico tem que absorver.
O que a gente até conversou isso num outro encontro, né? Numa outra live, falando sobre tecnologia, né? Eu acho que é o grande momento da gente lançar mão das tecnologias. A gente assistia às tecnologias, mas não lançava mão delas porque a gente tinha o que a gente chama da parte analógica e a parte digital. Hoje, se não tivéssemos preparados, né, como exemplo a CIPA, nós estamos aí com mais de 90% dos nossos funcionários trabalhando home office e acessando diretamente o sistema, não só de telefonia, como o sistema de operação deles, quer dizer, então, está todo mundo trabalhando e vamos mudar. Eu não tenho a menor dúvida que não seremos mais o mesmo. Os síndicos já não são mais os mesmos. Então, a gente tem que olhar para isso, né? Existe a questão do boleto, que o doutor André falou, da necessidade do devedor procurar o credor, que esse é o tipo de cobrança, né, da atividade condominial. E a gente tem aí formas. Tem meios através do aplicativo. Então, na CIPA, nós disponibilizamos no aplicativo. Temos o site em tempo real, mandamos por e-mail. Temos uma URA eletrônica que você liga, ele pede, manda para você o teu boleto. Envio de contas de forma online. Por quê? Porque a gente tinha que estar preparado. Já havia uma preparação nossa de expansão territorial, mas agora a gente usou tudo isso porque viu que era o momento e o momento se encaixou. Então, como é que a gente opera nesse momento? Primeiro é comunicar muito e comunicar buscando atualizar o síndico, né? Então, primeiro dizendo para ele, estamos aqui. Vamos continuar operando. Continuamos operando normalmente para você. Mesmo que virtualmente, vamos estar mais próximos. E vamos, acima de tudo, mostrar para você tudo que tem de tecnologia para que você possa operar. E estamos nessa troca. Então, muitos síndicos estão descobrindo, até tivemos um case legal de uma assembleia virtual que fizemos semana passada, que o áudio estava aberto, né? E o síndico foi lá. Peraí, deixa eu chamar meu neto aqui. Aí viu o neto, mas como é que eu boto aqui? Eu quero falar. Aí ela, não, clica aqui. Ele, ah, adorei. Então, eles adoraram. Estavam se divertindo muito. Mas se eu propus para ele em outra situação, vamos fazer uma assembleia virtual, ele fala assim, não, eu quero você aqui no meu condomínio. É óbvio, até eu ia querer também. Então, isso é muito legal. A gente está descobrindo, não vamos perder, não. Vamos sair daqui melhores, diferentes. Não seremos mais os mesmos. Ninguém mais será o mesmo. Acho que ficou uma grande lição para todos. E a CIPA está pronta, tecnologicamente. A gente está pronto para atender, está atendendo. E vamos buscar muito mais tecnologia para todos aí. E eu desejo muito sucesso a esses guerreiros, e essas guerreiras síndicos e administradores de condomínio, porque a gente está do outro lado da mesa e acompanha e sabe, e parabenizar vocês, né? Principalmente você, Dil, pela iniciativa de estar trazendo conteúdo cada vez mais para os síndicos. Isso é fundamental, né? É fundamental que a gente esteja ouvindo cada vez mais. E o nosso papel tem sido o quê? Orientar e atualizar, porque às vezes a gente prepara, nós temos um plano de crise que a gente manda periodicamente para os nossos clientes para dizer, olha, tem essa lei, tem uma normativa, você pode parcelar, pode acontecer, e daqui a 10 minutos tem que mandar outra. Olha, agora não tem não, isso aqui foi revogado, ou tem uma nova. Então, é esse trabalho que a gente tem feito o tempo todo, que é exaustivo, mas é muito importante, e é o nosso papel dentro dessa sociedade aí, principalmente falando de sustentabilidade. Eu acho que está na hora da gente olhar para o céu e ver que tem mais pássaros, ver que o céu está mais limpo, que o planeta está agradecendo a gente. Então, é o grande momento. Acho que é o grande momento da gente olhar para o planeta, e a CIPA está nessa pegada, principalmente sustentável aí. E em breve nossos clientes vão ter grandes surpresas aí e agradáveis aí, participando conosco dessa sustentabilidade toda que nós vamos trazer.
Que coisa boa, Cláudio. Eu te agradeço muitíssimo. A gente realmente tem essa missão aqui como organizador de eventos desse segmento. A gente passa o ano inteiro falando com o síndico, levando para ele novas tecnologias, apresentando para eles fornecedores e empresas de qualidade, assim como a CIPA, que está aqui nos patrocinando hoje. A gente é muito criterioso com isso. E a gente está muito feliz em também entender que o síndico está mudando. Ele está vindo para o mundo virtual. A gente tomou um susto, uma sacudida, mas não é isso que vai paralisar a gente. Então, quero muito agradecer a sua participação. Vou voltar com o doutor André Junqueira. E eu acho que vocês vão ter que ter mais participações por aqui, porque a audiência tá, ó, só mãozinha, só bate-palma. Então, muito obrigada.
Que bom. Agradeço e com certeza sairemos muito mais fortes disso tudo, viu? Um grande abraço a todos, viu?
Uma ótima noite. Um abraço. A gente conversou agora com o Cláudio Afonso, que é diretor de condomínios da CIPA. A gente está com uma live bem bacana, assim, com muita interação. E hoje a gente está fazendo uma live de uma forma mais dinâmica, com dois entrevistados. A gente está com o doutor André Luiz Junqueira, que já vai retornar aí com a gente. E a gente teve a participação do Cláudio Afonso. Doutor André participou, ficou com a gente aí. O que, é que o senhor achou desse momento da reality show, né? Porque o Cláudio Afonso, ele é reality show. Ele vive na pele o dia a dia aí dessa gestão de crise e de inadimplência durante a pandemia.
Não invejo o trabalho dos administradores, dos síndicos, já falei isso, eu falo isso sempre, né? Porque realmente é muito difícil. A gente deve estar restando pouco tempo aqui para a gente. Se me permitir, Dil, eu queria responder um questionamento do Geraldo, né, que ele fez mais cedo, que ele falou o seguinte, se era possível, desculpa aí, direto pro assunto, tá, Dil?
Porque não, vai lá.
Tanto assunto, né? E, assim, um prazer assistir as dicas do Cláudio aqui, vou fazer algumas ponderações rápidas. O Geraldo, ele perguntou o seguinte, se é possível dar um desconto na cota de condomínio, mas não é um real desconto, na verdade ele paga depois. Ou seja, eu em vez de pagar 100% da cota, eu pago 50%, e os outros 50% eu pago mais à frente, aí eu faria um acordo. Sim, perfeitamente possível. A questão do acordo é, cuidado para ele não ser muito elástico. Como eu falei, 300 parcelas, sem juros, fica difícil justificar isso para os outros condôminos que vão demorar 20, 30 anos para receber o valor todo, né? Não é razoável, mas vale sim, Geraldo. Fazer outras colocações a respeito do que o Cláudio falou, e aí por isso que é interessante essa questão da interação das diferentes áreas que o síndico precisa saber um pouco, né, ser um generalista. Ele falou da finança e a preservação do fluxo de caixa, né? Preservar o caixa. É, por isso que é muito importante medidas como, se a pessoa fica inadimplente com uma cota, permitir que ela pague as vincendas. É, existe uma posição jurídica conservadora demais e que eu não vejo qualquer legalidade de que é, se ele tem alguma dívida, eu vou cobrar em juízo. E eu não permito que ele pague cotas vincendas se ele não quitar as anteriores. Muito importante que existe uma regra do Código Civil dizendo o seguinte, quando eu pago uma parcela, presume-se que as anteriores estão quites. Isso é um artigo para relação contratual. Isso acontece numa relação, por exemplo, de locação. Se ele está devendo 20 aluguéis, que nem o seu Madruga, 13 meses de aluguel. Se você aceita ele receber um aluguel agora, você está, claro, se você não se manifestar, você pode gerar uma presunção de que todas as anteriores estão quites. Existe uma regrinha dessa. Mas isso é relativo até para locação. Para condomínio, isso é inaplicável. Então, receba as cotas de vincendas. Se é para fazer um acordo para tentar fechar aquela dívida, parcela aquela e receba as vincendas para manter o caixa, né? Veja que é a parte financeira, a preocupação financeira, vendo a sua base jurídica de poder acontecer. Outra dica que eu dou também é o seguinte, se você for multar nesse momento, multar por causa de barulho, por causa de uma live, né? Uma live bem... um show, né? Essa moda agora que está surgindo, eu acho muito perigosa essa moda. Mas se acontecer isso e vocês tiverem que multar por infração, não multem no mesmo boleto. Não cobrem condomínio junto da multa por infração. Por quê? O condomínio vai querer discutir essa multa e não vai pagar a cota de condomínio. Divida, não prejudique o seu caixa. Tá? Essas medidas são importantes. Agora, só mais uma consideração, Dil. Que é o seguinte, essa parte, essa análise que a gente está fazendo, veja que o Cláudio Afonso ele falou da questão do fundo de reserva, que conhece a minha posição de que eu entendo que nesse momento a gente tem que pensar um pouquinho fora da caixa. Se a sua convenção fala que fundo de reserva é só para obras emergenciais, certamente a convenção não foi feita pensando nessa pandemia. Uhum. Então você fazer o uso do fundo de reserva para outras coisas que não forem as especificações da convenção ou da assembleia é algo perfeitamente possível e a assembleia depois vai julgar se o seu ato foi bom ou não. Tá? Então a assembleia ainda vai julgar, mas na hora do momento da tempestade são questões que devem se avaliar. E aí eu cito avisar até aqui o Leandro, porque eu vou citar o Leandro Sender, que é um grande amigo nosso aqui, advogado especializado aqui no Rio, o Sender, ele publicou um texto, hoje eu assisti uma transmissão ao vivo dele também, que é o Leandro, e ele falou o seguinte, que depois disso tudo, a gente tem que, assim, depois disso tudo, assim que for possível, nós empreendemos uma revisão da convenção. Sim. Por quê? Nenhuma convenção que eu fiz até hoje foi pensando nessas situações, amigos. Nenhuma. A gente pensou em todas as nossas experiências, a gente tenta trazer soluções nas convenções, né, com base na nossa experiência. Nenhum advogado estava preparado para isso. Nenhum administrador, nenhum síndico. E aí o Leandro foi muito feliz nas colocações que ele fez. Né? Em breve ele vai falar mais sobre isso na Comissão de Direito Urbanístico e Imobiliário da Ordem. Né? Em breve a gente marca isso. E o Leandro falando de como que a gente tem que adaptar a convenção para essa realidade. E aí eu falo, não só das assembleias virtuais, né, para dar mais segurança, e tem alguns pontos que a gente precisa de uma convenção? Não, até não precisaria, a gente consegue usar princípios gerais de direito, mas é bom ter na convenção porque isso dá respaldo. O síndico agora não ficaria com tanto medo de tomar algumas medidas de restrição de áreas comuns, né, se tivesse uma adaptação da convenção. E essa parte de inadimplência também. Alguns mecanismos, como o Cláudio trouxe um dado muito, muito bom, por isso que estou fazendo essa colocação, em resposta à provocação benigna, né, do Cláudio, quando ele fala de que 30% dos condôminos olham para condomínios e locações, ele mostra claramente que o condomínio não é prioridade. Será que a gente não consegue estipular na convenção, tese que eu já defendo já faz tempo, a Mito Quirino também já faz tempo que defende, ampliar os juros moratórios previstos na convenção Marcelo Borges também defende, embora entenda que devo ficar limitado a 2% de juros ao mês, veja que se nós tivéssemos juros mais pesados para o atraso da cota, isso poderia fazer com que o condomínio aumentasse um pouquinho nesse grau de prioridade do condomínio. Desculpa, Dil, falei demais, acho que talvez tenha até mais perguntas.
Olha, o que eu mais leio aqui é que o senhor é muito esclarecedor. E isso é um problema, né? Porque eu vou querer ter o senhor sempre aqui. Sempre junto.
Ah, não, não tem problema, isso não é problema.
A gente tem um minutinho para encerrar. Eu quero muito mesmo agradecer a participação de todos. A gente teve aqui Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Barbacena hoje aqui. Muita gente saudosista falando que está com saudade da Expo Síndico. A gente também está morrendo de saudade. É por isso que a gente lançou hoje a Expo Síndico Live. Na próxima quarta a gente está aqui novamente. Eu quero muito agradecer a presença da CIPA, que acredita na gente nesse movimento online, a CIPA que está à frente do seu tempo, pronta, preparada para viver essa revolução que a pandemia trouxe para a gente. Doutor André, muito obrigado, uma boa noite a todos que participaram com a gente. Quarta que vem a gente está aqui de novo às 19 horas. Até lá!